Numa cidade livre, o CEP em que você nasceu não importa mais do que as escolhas que você faz na sua vida. Construir essa realidade é o objetivo do Livres. Acesse eusoulivres.org, conheça nossos 10 compromissos e se torne um associado para apoiar o nosso trabalho com formação de lideranças, defesa de reformas e informação de qualidade. É o que vamos fazer agora com mais uma edição ao vivo do Livres Notícia. Muito boa noite, pessoal. Nosso grande assunto hoje é a reforma administrativa. Nós do Livres estamos lançando uma nota técnica sobre esse assunto e também vamos falar do começo da temporada eleitoral e do governo querendo financiar a sua nova versão do Bolsa Família com uma espécie de pedalada. Eu sou Mano Ferreira, diretor de comunicação do Livres, e não estou sozinho. Quais são nossas atrações de hoje? Boa noite, Gustavo Gobbi.
Boa noite, mano. Hoje a gente aqui no Livres Notícia tem a participação ao vivo de Thiago Mitrô, deputado federal pelo Partido Novo, presidente da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa e membro da nossa bancada da Liberdade. Temos também Daniel Duque, economista e pesquisador, além de associado do Livres, e ainda Isabela Patriota, que é a nossa diretora de políticas públicas, mano.
Maravilha, Gobbi. E para quem ainda não sabe como é que pode acompanhar o trabalho do Livres, boa noite, Guilherme Magalhães.
Boa noite, pessoal. Olha só, para acompanhar o nosso trabalho no Twitter, no Facebook ou no Instagram, é só procurar por @eusoulivres em qualquer uma dessas redes. Se você quiser ter acesso a conteúdos exclusivos e participar das enquetes que a gente promove, é só baixar o nosso aplicativo Eu Sou Livres, tudo junto. Está disponível para iOS ou para Android. Agora, se você quiser ter acesso a todas as notícias do movimento e também as nossas técnicas, inclusive a nossa técnica que a gente publicou hoje, é só digitar eusoulivres.org no seu navegador favorito.
Maravilha. Você também pode acompanhar os destaques do dia na visão do Livres através das plataformas de podcast, procurando pelo Livrescast ou ao vivo aqui em youtube.com/livres de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas, com o Livres Notícia, que traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro e quer construir cidades livres. Então, já deixa aqui o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações e manda sua pergunta sobre a reforma administrativa, que o debate hoje vai ser animado. Livres Notícia está no ar. E a corrida eleitoral começou no último domingo. Conta pra gente, Gustavo Gobbi.
Pois é, mano, agora é oficial, né? Está dada a largada. Desde a meia-noite de ontem, domingo, o TSE permite que os candidatos às eleições municipais desse ano peçam votos, distribuam materiais e façam campanhas aí na internet, no rádio e na televisão. O primeiro turno da disputa eleitoral está marcado para o dia 15 de novembro e, onde houver segundo turno, no dia 29 de novembro. A grande marca dessa eleição é o fim das coligações proporcionais. Esse é um mecanismo que permitia que os partidos se unissem na tentativa de eleger candidatos para o poder legislativo. Então a mudança passou a valer agora, mas ela foi aprovada já em 2017.
Pois é, essa mudança é muito importante, vai mudar bastante a dinâmica dessas eleições. Em primeiro lugar, aumenta o número de candidatos, porque agora os partidos precisam conseguir o coeficiente eleitoral sozinho, né, para completar o número de votos necessário para fazer cadeiras, não podem mais aproveitar a cauda, como se chamava, dos partidos da coligação, e isso também tende a aumentar a transparência para o eleitor, porque acontecia aqueles casos de ter um campeão de votos na coligação, que era muito votado e acabava arrastando diversos outros desconhecidos de outros partidos, deixava o processo todo muito confuso para o eleitor. Então, o fim das coligações proporcionais nessa eleição é uma boa notícia que vai dar mais transparência para o eleitor. Na hora de votar, é preciso pensar sempre no candidato e no partido a que ele pertence, não é preciso mais pensar na coligação como um todo, que era muito mais complexo e mais confuso. Mas vale dizer, o Livres vai participar ativamente do debate nessas eleições e nós, inclusive, temos diversos associados que estão lançando candidaturas. Temos 75 candidatos associados lançando candidaturas nessa disputa municipal, entre eles alguns candidatos, inclusive a prefeito, como Camilo Bórnia, em Canoas, no Rio Grande do Sul, o Mazinho dos Anjos, em Vitória, o Caio Cunha, em Mogi das Cruzes, e o Dalton Moraes, em Vila Velha, no Espírito Santo, além de candidatos em diversas cidades, nas maiores cidades do país, em algumas cidades de médio e de pequeno porte também. A gente vai trazer todos os detalhes ao longo das próximas semanas. Vamos fazer um perfil, um raio-x geral dos associados do Livres que estão disputando candidaturas nessas eleições municipais. Os nossos líderes livres, que são os associados com certificado de engajamento e de compromisso com os nossos valores. E então, continue acompanhando essa cobertura em todos os nossos canais, participativamente desse debate. A democracia começa nos municípios. Mas vamos falar agora da proposta do governo de turbinar o Bolsa Família como uma espécie de pedalada para conseguir o dinheiro. Quem conta para a gente é Guilherme Magalhães.
Então, mano, o governo federal decidiu substituir o Bolsa Família por um novo programa de transferência de renda, que se chamará Renda Cidadã. Além do orçamento do Bolsa Família, a intenção é utilizar recursos de pagamentos precatórios e ainda do FUDEB, o Fundo de Educação Básica. A informação foi confirmada pelo líder do governo da Câmara, o deputado Ricardo Barros. Segundo ele, o governo federal deve limitar os gastos com precatórios a 2% de sua receita corrente líquida. Isso liberaria aproximadamente R$ 55 bilhões de reais para o novo programa social. Já os recursos do FUNDEB seriam utilizados para manter os filhos dos beneficiados dentro das escolas públicas brasileiras. As fontes escolhidas foram alvo de críticas entre os especialistas do tema. Em entrevista à Folha de São Paulo, Marcos Mendes afirmou que o uso de precatórios é, segundo ele, contabilidade criativa. O economista Alder Cunha lembrou que atrasar precatórios para pagar despesas correntes é um truque que já foi tentado nos estados, mas nunca deu certo, porque empurra o problema para a frente. Já o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, disse que o uso de precatórios pode ser classificado como calote e que a apropriação de recursos do Fundeb é uma tentativa de driblar o teto de gastos.
Pois é, esse debate é complexo. É claro que o gasto social é importante, a assistência social aos mais pobres, especialmente em função desse contexto de crise econômica muito grave. Ninguém duvida da importância disso, mas dinheiro não dá em árvore. A gente tem que fazer escolhas e, se nós, como país, queremos criar um programa mais generoso para conseguir ajudar os mais pobres, a gente precisa encarar o debate real e pensar em reformas estruturais que aliviem os gastos obrigatórios muito grandes hoje e liberar recursos de fato. Ficar simplesmente dando fazendo esses truques de contabilidade criativa, dando pedaladas, tirando dinheiro do Fundeb, que é fundamental para a educação, ou empurrando pagamento de precatórios, que são dívidas que precisam ser pagas. Empurrar essa dívida mais para frente não resolve o problema. Então, a gente precisa encarar as reformas estruturais e, justamente por isso, a gente tem que avançar em debates como o que nós vamos fazer agora no tema da reforma administrativa. O Livres está lançando uma nota técnica sobre esse assunto. Explica para a gente, Gustavo Gobi.
Pois é, mano, hoje o Livres publica uma nota técnica sobre a reforma administrativa, produzida pela nossa diretoria de políticas públicas. O texto defende a modernização do Estado brasileiro, que precisa ser colocado a serviço do cidadão e, em especial, dos mais pobres. Um dos exemplos de privilégios que podem ser cortados por meio dessa reforma é a licença para a disputa de cargos eletivos. Quem tem a licença remunerada para concorrer nas eleições municipais custa até R$1 bilhão aos cofres públicos. Esse levantamento foi feito pelo professor Fernando Botelho, da Faculdade de Economia da USP, e pelo cientista político Humberto Dantas. Eles analisaram os dados gastos pelo poder público em 2016 e traçaram uma projeção para 2020. Atualmente, o servidor que concorre a cargos eletivos deve se afastar do cargo 3, 4 ou 6 meses antes do pleito ocorrer. O prazo depende do cargo ocupado, claro, e em disputa, mas em todos os casos, o funcionário público continua recebendo seu salário de forma integral. Em 2016, as licenças custaram R$ 700 milhões para os cofres públicos. Com o aumento dos candidatos a vereador esse ano, a tendência é que esse gasto justamente aumente em R$ 300 milhões, chegando ao 1 bilhão. Dá bilhão, né, mano?
Dá bilhão e a gente precisa debater esse tipo de bilhão, né? O cidadão brasileiro não está pagando salários para que as pessoas sejam candidatas nas eleições. Está trabalhando, tá pagando esses salários para que as pessoas trabalhem, prestem o serviço público, que é essencial e precisa ser valorizado, mas que tem que ser prestado. Para falar sobre isso, a gente vai receber agora a nossa diretora de políticas públicas, Isabela Patriota, que vai me ajudar a entrevistar daqui a pouco o deputado federal Tiago Mitrô, presidente da Frente Parlamentar pela Reforma Administrativa, e o economista e nosso associado Daniel Duque. Mas antes, eu vou pedir para a Isa qual é o destaque dessa nota técnica que a gente publica hoje.
Oi, mano, boa noite. Essa nota, né, que a gente publicou, que a gente acabou de publicar, foi construída a várias mãos. Eu quero já passar aqui os agradecimentos à setorial de economia, que foi uma setorial que contribuiu ativamente, então, por meio dos economistas Rafael Richter, Maurício Bento e a cientista política Fernanda Fernandes, nós chegamos ao resultado final dessa nota técnica. Então, aqui os meus sinceros agradecimentos e sinceros parabéns também, porque a nota ficou muito boa, muito completa e muito detalhe, né? Muitos detalhes. Qual é, e aí eu trago para você, mano, qual é o nosso destaque? Bom, o que vem se falando, né, reiteradamente na mídia é a ausência de membros de poder nessa reforma. Então, a gente pontua a necessidade e a possibilidade de inserção constitucional via PEC de iniciativa do executivo para avaliação dos membros de poder também, né, a inserção no âmbito da PEC. Também nós propomos mecanismo de transição para os servidores atuais, já que, segundo o texto proposto pelo governo, nós não temos um mecanismo de transição, de forma que só os servidores futuros vão se sujeitar ao que diz a PEC, e isso não está de acordo com o que aconteceu com as últimas reformas, mano. Nós fizemos diversas reformas recentemente, e em todas elas, nós criamos mecanismos de transição. Então, essa é uma das nossas pautas também. Isso é um destaque do Livres. Nós reconhecemos, mano, alguns bons pontos da reforma, tá? Como o corte de diversos privilégios, mas a gente também propõe alguns cortes, como o que o Gobi corretamente destacou, né? Não vale, não está em compasso com a realidade brasileira, com os princípios de um Estado democrático e nem com a realidade orçamentária do nosso país e agora, sobretudo, né, nesse contexto de pandemia, nós estarmos patrocinando eleições de servidores durante toda a campanha, recebendo os seus salários, né? Então, esse é mais um dos nossos destaques. E o último que eu vou colocar aqui para você também, que a gente ficou reticente com relação às novas atribuições dadas ao Poder Executivo Federal. Então, apesar de nós acharmos que sim, vale a pena flexibilizar dentro da administração direta algumas das competências do presidente da República, no que diz respeito à administração indireta, nós ficamos um pouco reticentes. Então, esses são os destaques que eu tinha para lhe apresentar.
Maravilha, Isa. A gente vai aprofundar esse debate agora, recebendo o deputado federal Tiago Mitrô, presidente da Frente Parlamentar pela Reforma Administrativa, e o economista Daniel Duque, pesquisador e associado do Livres. Então, muito boa noite, Daniel. Muito boa noite, Tiago. E eu vou começar pedindo para o Tiago falar sobre essa questão da inclusão dos representantes de outros poderes, né, que é o ponto de maior repercussão sobre essa reforma. Sei que o Tiago já tem proposta nesse sentido e queria que você explicasse a importância de tratar a todos como iguais, até para ampliar a legitimidade dessa reforma diante da opinião pública e dos próprios servidores.
Perfeito. Primeiramente, boa noite, mano, Isa, Daniel, todos aqui que estão nos acompanhando. Um prazer falar aqui com o Livre sobre esse tema tão importante. E em relação a esse ponto, mano, antes, deixa eu dar um passinho atrás, né, e só nivelar aqui, em relação ao texto da PEC 32, né? Primeiro, acho que vale a gente falar que a PEC 32 não é toda reforma administrativa. A reforma administrativa, dentro do que o governo programou, vão ser três fases. né? Então, a PEC é uma primeira etapa, depois vão ter uma série de outros projetos complementando numa segunda e numa terceira fase. Então, parte das críticas de a PEC não está falando disso, não está falando daquilo e tudo, na verdade, é uma falta de compreensão do que deveria estar na PEC e do que não deveria estar na PEC. Né? Dá um exemplo específico, né? O fim dos supersalários, algo que eu tenho certeza que todos nós aqui somos favoráveis ao fim desses supersalários. O pessoal fala, mas isso devia estar na PEC. Não devia, na verdade, a nossa Constituição já teve 4 textos diferentes para acabar com supersalários, nenhum deles funcionou, precisa agora de uma lei complementar que vai regulamentar isso, por fim, de uma vez por todas, aos supersalários. Então, isso não era atribuição da PEC. O que a PEC traz? Então, ela traz 3 grandes tópicos. Tá? Ela traz um tópico relacionado uma flexibilização dos vínculos que o servidor estabelece com o Estado. Hoje tem um regime jurídico único, está sendo feito um desdobramento desse regime, contratos de carreira de Estado, contratos por tempo indeterminado, substitui o vínculo, o atual estágio probatório por um vínculo de experiência e troca ali um pouco o atual contrato temporário por contrato por tempo determinado, tá? Resumidamente aqui. Tem um segundo ponto, que é o que foi mencionado antes, uma flexibilização maior para o executivo se auto-organizar, e tem um terceiro ponto, que é justamente essa questão das vedações, as distorções que hoje existem no serviço público no Brasil. Distorções como férias além de 30 dias, aposentadoria compulsória com punição, progressão por tempo automática, aumento de remuneração retroativa, né? A gente viu isso essa semana passada com o aumento para os policiais do DF, que foi feito de forma retroativa. Então, uma série dessas vedações, que são coisas que não deveriam existir no serviço público, são trazidas nessa PEC para que a gente coloque um fim nisso. Agora, tem um problema que essas vedações são trazidas somente para futuros servidores e excluindo membros de poder. Membros de poder no legislativo são os parlamentares, no judiciário são os desembargadores, os juízes, que são justamente aqueles que têm algumas das vedações que dos benefícios que a PEC veda. Aposentadoria compulsória como punição, nenhum outro servidor tem que não sejam juízes e desembargadores, né? Então foi engraçado, assim, que certamente isso saiu por decisão política do presidente. Ele tem essa relação de amor e ódio com os outros poderes, né? Devia estar numa semana de amor com o judiciário e pediu para tirar. E agora é nosso papel incluir isso de fato, né? Porque não faz o menor sentido existirem essas castas do funcionalismo hoje. Não são todos servidores, é sempre bom deixar isso claro. A pessoa fala, mas onde já se viu férias de 45 dias, 60 dias aqui no meu município? Uai, seu município não tem, ótimo, né? Então vai continuar do jeito que está. Mas tem um monte de universidade federal que dá férias de 45 dias para os professores e tem o judiciário que dá férias de 60 para os seus membros. Então a gente tem que incluir toda essa turma, né? Essas distorções e privilégios não faz sentido permanecer para ninguém mais, e não só para os futuros servidores que não podem mais ter isso. Os atuais membros de poder e também os atuais servidores que usufruem desses benefícios têm que entrar na turma que vai ser vedada desse tipo de coisa.
Duque, eu queria que você falasse, boa noite também, eu queria que você falasse um pouco sobre o impacto que pode ter a reforma administrativa em termos fiscais e orçamentários. Você publicou uma pesquisa recente sobre isso, né?
Beleza? Boa noite, Mano. Boa noite, Isa. Boa noite, deputado Dimitrov. É muito bom estar aqui. Vamos lá. Sim, primeiro, eu acho importante sempre dizer, né, que o mais importante, né, da reforma administrativa não é nem o impacto fiscal que ela vai ter, né? É toda a mudança de funcionamento da reforma que vem a gerar, né, mais resultado e mais eficiência para o setor público como um todo. Agora, a gente também, enfim, como a gente tem números, né, e tem parâmetros, a gente fica mais fácil, né, de estimar o impacto que isso vai ter sobre orçamento do que esses outros impactos que são ainda mais importantes, mas são mais complicados, né, de estimar. Então, é por isso que na semana passada, né, pelo CLP, do qual eu faço parte como Head de Inteligência Técnica, né, a gente fez uma nota técnica que justamente tentava fazer essa estimativa do impacto usando algumas hipóteses, né, com alguns cenários, né? Principalmente quais são os cenários que a gente que a gente pensou, né? Primeiro, a gente assumiu a hipótese de que até 2034 a gente vai ter mais ou menos aí um terço dos servidores se aposentando. Isso é verdade para a União, já foi feito um estudo em relação a isso. A gente basicamente usou o mesmo número, né, para todos os servidores, excluindo aí cerca de 1 milhão de servidores que seriam, enfim, parte daqueles que podem acabar não se aposentando, enfim. E aí a gente usou três cenários, né? Um que é uma reposição, três cenários de mudanças, né? Um que é a reposição parcial dos servidores, ou seja, ao invés de se aposentando um e contratando um para repor aquele servidor, a gente vai repor menos do que um, de acordo com uma equiparação de horas trabalhadas entre no setor público e no setor privado. Ou seja, há uma diferença, né, de cerca aí de... em geral, no setor privado, né, CLT, você tem uma horas trabalhadas aí de 41 horas trabalhadas, e nos servidores públicos essas horas trabalhadas chegam a 36,6 em média. O que a gente faz é o seguinte: vamos supor que agora os servidores novos vão trabalhar 41 horas, tal como acontece no setor privado, e aí por isso a gente não vai precisar contratar um servidor para cada um que se aposenta. Esse aí é um cenário. O outro é que o salário médio, ao invés de ter um aumento inercial aí de 5% ao ano, que aí costuma ser o aumento em média graças à progressão automática, enfim, a gente tem um salário médio que aumenta inercialmente 3,5% ao ano, igual à inflação, né? O outro cenário, então, é o salário médio por hora trabalhada efetivo, ou seja, incluindo benefícios, em relação ao salário habitual, que só é somente salário, igual ao setor privado. Em geral, quando você pega essa hora, renda efetiva por hora trabalhada efetiva no setor público, ela é 16%, né, maior do que a habitual, e no setor privado é 13%. Então, basicamente, a gente equipara para 13%, imaginando aí que são justamente essa redução de benefícios, distorções que tem no setor público, que aí vai chegar a essa grande maioria de nossos servidores. E aí o que a gente encontra, né, basicamente, é que até 2034, né, até 2030, na verdade, a gente teria aí um ganho fiscal de 180 bilhões, mais ou menos, já em reais de 2020, considerando apenas novos servidores, né, ou seja, considerando apenas que realmente a reforma administrativa não vai chegar a servidores antigos, né, enfim. E aí, com isso, a gente tem aí 880 bilhões até 2030, mais que dobra pouco tempo depois. Em 2034, chega a 400 bilhões. Mas, se a gente incluísse todos os servidores, e aí seria só com ganho o ganho da redução de distorções e dos salariais, né, e da remuneração crescendo em 3,5%, com isso, a gente passa para um ganho até 2030, de 700 bilhões, ou seja, cerca de mais de 500 bilhões a mais, e 1,2 trilhão até 2034, né? Ou seja, cerca de 800 bilhões a mais. Então, basicamente, são essas as projeções orçamentárias que eu fiz. Mas, enfim, isso mostra claramente, né, que incluir todos os servidores pode gerar realmente um impacto gigantesco na orçamentário aí pro governo, e aí gerando aí espaço para fazer investimento, para fazer mais transferência de renda, enfim, para aumentar serviços, expandir serviços como de saúde, educação, aí, enfim, fica aí como o governo vai querer priorizar seu orçamento nos próximos anos.
Muito bom. Isa, sua pergunta.
Boa noite, deputado. Boa noite, Daniel. Prazer estar aqui falando com vocês sobre essa reforma. A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, eu não sei como é que está o direcionamento do Mano, mas, enfim, eu posso jogar para os dois, Mano, e você define quem responde. Mas a gente está no Brasil e a gente sabe que no Brasil, para ver o cumprimento de normas, elas não precisam estar nas leis, tampouco elas precisam estar na Constituição, né? Em algum momento, o Judiciário decide e é daquela forma que a gente cumprir, ou então, se não está, se está na Constituição, se torna mais difícil retroagir naquele aspecto. E aí, dialogando com um pouco que o deputado trouxe, sobre as fases da reforma e o que ainda está no porvir, e de nós não termos incluído o que é necessariamente carreira típica de Estado na PEC, eu queria saber se isso vai ser um problema para restringir ou para facilitar a inserção, por exemplo, de carreiras que claramente não são típicas de Estado, como carreira de professor, médico, enfermeiro. Quais são os valores que vão guiar? Então, a minha pergunta é, quais são os valores que devem guiar essa definição de quais são as carreiras típicas de Estado? E como é que a gente se resguarda, então, já que isso vai vir via lei complementar, né? De quais seriam as carreiras típicas de Estado? Porque caso venha, caso a gente coloque de uma forma legal muito rigorosa, no futuro a gente vai ter o problema de depois retirar essas carreiras. A gente não consegue mais retirar. E aí a gente vai ter carreiras típicas de Estado que não são carreiras típicas de Estado. Ou então a gente corre o risco de simplesmente deixar muito aberto e nunca conseguir fazer essa definição adequada. Então, quais são os valores que vão guiar essa definição e como é que a gente se resguarda de evitar que carreiras que não são típicas de Estado estejam definidas enquanto tal?
Bom, Isa, bom ponto. Já te respondo. Antes, só fazer um parênteses pequeno. Estou vendo os comentários aqui, né, no YouTube. E é muito importante, pessoal, a gente combater a desinformação. Né, que foi comentado, por exemplo, que a PEC vai trazer redução de salários de professores, coisa assim. Né, isso não está na mesa da PEC da reforma administrativa, pessoal. Assim, é importante a gente entender do que a PEC fala. Ela não fala nem em nenhuma questão salarial. Na verdade, né, todos os salários estão resguardados. Ela trata de correção de privilégios, de distorções, eliminação de privilégios, correção de distorções. Então, se a carreira da professora que está aqui não tem distorções, né, alguns professores universitários têm férias de 45 dias. Se esse for o caso daquela professora que está nos assistindo, as férias vão passar a ser 30 dias, na minha opinião. Mas que não é nenhum absurdo ter 30 dias de férias por ano. Né? Agora, redução de salário não está no texto. Tá? Eu acho que é muito importante vocês buscarem fontes confiáveis em relação ao que está na PEC, né? Para que se formem opinião a respeito disso. Sobre a discussão de carreira típica de Estado e carreira não típica de Estado, eu acho que está correto em não estar na PEC. A gente não tem que constitucionalizar esse tipo de coisa. Eu acho que, na verdade, seguindo a atual tradição da Constituição brasileira, tem muita coisa que já está na PEC, na Constituição, que a meu ver nem deveria estar lá, né? Mas já que não estamos falando agora de fazer uma lipo na Constituição, nós estamos falando, né, de reformular regras que muitas já estão lá, né? Eu acho que essa é uma discussão que deve acontecer num outro momento. O que a PEC traz essa diferenciação entre as carreiras típicas de Estado e as carreiras que vão ter ali contratos por tempo indeterminado. E a definição é para ser bem simples. Carreiras típicas de Estado são aquelas que você não tem uma correspondência na iniciativa privada. Aqui nós não estamos falando sobre importância da carreira. Carreiras de professores, de enfermeiros, são carreiras extremamente importantes para o país, para a sociedade. Mas isso não significa que elas tenham que ser típicas do Estado. A gente tem outras formas de reconhecer a importância dessas carreiras. E a razão disso é simples, porque as carreiras típicas do Estado, né, normalmente elas estão relacionadas a funções essenciais do Estado que você não consegue terceirizar. Então há um entendimento que elas devem ter algumas regras diferentes para essas carreiras do que as demais carreiras. Uma vez vencida a PEC, caso essa tese permaneça na PEC, a gente também não consegue dizer hoje qual vai ser a regra que vai permanecer depois de tramitar no Congresso, a gente vai ter, através de leis complementares, a definição de quais são as carreiras típicas de Estado e quais não são. Na minha visão, as carreiras típicas de Estado têm que ser essencialmente aquelas que não têm correspondência na iniciativa privada e só. Às vezes a gente vê a turma criando subterfúgios ali, não, mas tal coisa, não é essa especificidade, não tem correspondência e coisa assim, para tentar justamente estender a proteção que essas carreiras deveriam ter a todas as carreiras. Já prevejo que não vai ser uma discussão fácil, todo mundo de fato vai querer dizer que carreira é típica de Estado, mas se a gente tiver ali uma coerência, e o mínimo de sensibilidade com o tema e ser justo né, ali em relação ao que significa carreira típica de Estado, acredito que vamos conseguir traçar uma linha clara, né, em relação ao que quais vão ser essas carreiras e quais não vão ser.
Muito bom. Eu estou vendo alguns comentários aqui no YouTube também que falam como se a reforma administrativa, de alguma forma, agravasse a desigualdade ou fosse algo, fosse uma espécie de corte de gasto social. Eu queria pedir para o Duque fazer uma análise disso. Do ponto de vista da desigualdade social, o que é que significa a reforma administrativa num país como o Brasil?
Bom, falando, a gente está, quando a gente fala de reforma administrativa, né, a gente está falando aí, como o Mitro muito bem colocou, não é de questões de salários, salários, enfim, de reduzir, coisa desse sentido. É de reduzir algumas distorções que o setor público tem em relação ao setor privado. E é importante notar que, assim, quem de fato se beneficia mais, né, com esses... com esses benefícios, né? São justamente aquelas carreiras que estão mais próximas do topo da distribuição de renda. Os servidores públicos, em geral, eles já são servidores, já são trabalhadores um tanto mais qualificados, né, do que a média da população, no sentido de que tem mais, mais educação, tem mais experiência, enfim, ou seja, já tende, né, principalmente ali naquelas carreiras mais do topo, obviamente. Então, a gente já está ali tratando de pessoas, né, que têm uma vulnerabilidade muito, muito, muito menor do que a grande maioria da população. E, adicionalmente, né, esses benefícios e distorções que ocorrem no setor público, elas fazem com que a gente tenha um diferencial, né, salarial, não salarial, mas um diferencial de renda do trabalho, e aí incluindo benefícios, né? Em relação, principalmente quando bota por hora trabalhada, né? Em relação ao setor privado, que realmente fica muito alto, e aí isso tende a agravar a desigualdade, né? Tem já alguns estudos feitos pelo IPEA, enfim, pela alguns economistas muito muito estudiosos, né, da desigualdade, que mostram que esse diferencial público-privado, gera um aumento em cerca de, geralmente, um ponto percentual do Gini, enfim. Mas também isso depende muito da própria, de como se estima, né, essa diferença salarial. Então, assim, na verdade, é o contrário, né? E principalmente quando a gente considera que os benefícios e distorções, eles são muito mais altos e são muito mais significativos quando a gente olha para aqueles servidores que estão realmente lá na ponta do serviço público. E aí são todos os poderes, claro, executivo, legislativo, judiciário. Obviamente, o judiciário, ele tem servidores que realmente estão muito, muito na ponta, proporcionalmente, né, é o poder, né, que mais concentra benefícios, mais concentra distorções. Mas também é importante notar que é um setor que emprega pouca gente proporcionalmente no setor público, né? No setor público, a sua grande maioria é o poder executivo, e também se encontram distorções nesse poder, principalmente no nível estadual, alguns também federais, enfim, e sempre, sempre se encontra mais distorções e mais benefícios lá na ponta dos salários. Então, é difícil argumentar, de fato, que a reforma administrativa ela vai aumentar a desigualdade. Pelo contrário, dado como ela se coloca hoje, assim, pelo espírito que está na PEC, o que a gente vai observar, uma vez ela sendo aprovada, é progressivamente uma redução da desigualdade puxada aí por esses fins e reduções dos benefícios e distorções no setor público, que, como eu já falei, beneficiam aqueles trabalhadores de maior rendimento e de menor vulnerabilidade em relação à população.
Obrigado, Daniel. Tiago, eu queria trazer um outro assunto que está surgindo aqui nos comentários, que é a questão da estabilidade. Então, primeiro, tem um pouco de desinformação, porque tem algumas pessoas tratando como se a PEC acabasse totalmente com a estabilidade, o que não é verdade. E eu queria que você explicasse um pouco o que a gente pode esperar em relação a a avaliação dos servidores, né? Porque uma coisa que muita gente não sabe é que há mais de 20 anos já está prevista na Constituição a possibilidade de demissão de funcionários por baixo desempenho, mas o que a gente não tem é a medição adequada sobre o desempenho dos servidores, né? Então, você pode explicar um pouco qual a tua visão desse debate?
Perfeito. Vamos lá, então. Primeiro, conceituando de novo, para colocar todo mundo na mesma página, né? A Constituição hoje prevê que um servidor ele pode ser exonerado em três condições. Primeiro, se ele for condenado e transitado em julgado pelo cometimento de algum crime. Depois, através de um processo administrativo disciplinar com amplo direito ali de defesa. E, por fim, de acordo com a emenda constitucional 19 de 98, por insuficiência de desempenho, a ser regulamentada por lei complementar. Então, assim, isso que hoje garante a estabilidade, né, no sentido de que essas são as três únicas razões pelas quais um servidor pode ser exonerado. Nós temos problemas nessas três hoje. O primeiro, aquela história do crime transitado, a condenação transitada em julgado, é a mesma discussão da segunda instância, né? Quando que é o transitado em julgado? Se for só depois do último recurso, como é o entendimento hoje, você leva 10, 15, 20 anos, né, para conseguir ter determinado condenação transitada em julgado. E o servidor, enquanto, mesmo ele tendo cometido um crime, já tendo sido condenado em primeira e em segunda instância, ele permanece com cargo público por conta desse entendimento do trânsito em julgado. Então, às vezes, ele até se aposenta, um servidor condenado, que se aposenta porque não transitou em julgado ainda. Então, esse é um problema que na PEC da prisão em segunda instância a gente possivelmente resolve. Outra questão do processo administrativo disciplinar, que hoje é um processo muito moroso e tem muita judicialização. Então, tem muitos casos de servidores que são ali, desligados por desídia, né, que é você ser ali, de certa forma, irresponsável, né, não aparecer para trabalhar no horário de forma recorrente, esse tipo de coisa, e que depois consegue reverter o processo judicialmente e volta. Então, a gente também precisa melhorar o processo administrativo disciplinar para que essa possibilidade aconteça. E a terceira possibilidade de desligamento do servidor é por insuficiência de desempenho, que deveria ser regulamentado em lei complementar e que nós estamos há 22 anos esperando a lei complementar ser aprovada, né? Tem um plano do governo de enviar isso também nesse pacote da reforma administrativa, ainda não enviou, mas é essencial que seja feita. Então, assim, hoje a Constituição, é verdade que a Constituição já não garante a estabilidade de forma irrestrita, mas as três condições de perda de estabilidade têm problemas graves que fazem com que uma parcela menor de servidores que uma parcela ínfima comparado com todos os servidores, mas que deveriam ser exonerados, acabam não sendo exonerados. Um outro conceito que eu queria trazer aqui também é sobre a estabilidade é um privilégio do servidor? Não é um privilégio do servidor. A estabilidade tem uma razão de ser. Existe em inúmeros países do mundo que é para proteger o interesse público. Como assim a estabilidade protege o interesse público? Por uma razão simples. A gente tem políticos que trocam de 4 em 4 anos, muitos não têm ali um espírito público e se utilizam da máquina pública para atender interesses particulares, interesses do seu grupo político e por aí vai. E a estabilidade protege o interesse público porque ao se deparar com uma situação onde o político ou um comissionado, quem quer que seja, busque ali coagir o servidor para agir contra o interesse público, o servidor tem condições de dizer não, né? E pode falar, olha, isso aqui eu não vou fazer, não faz parte da minha atribuição, ou isso aqui é imoral, ilegal, o que seja. Então, a estabilidade tem a razão de ser. O problema dela hoje no Brasil é dela ser ampla e restrita, né? Como se fosse essa regra de que vale tudo para todos, né? E não haver diferenciação e as previsões para perder a estabilidade serem ali hoje muito mal empregadas, né? Ou até mesmo não empregadas, como o caso da avaliação de desempenho. Então, o que essa PEC traz é uma diferenciação dos servidores entre os servidores de carreiras típicas de Estado, que basicamente permaneceriam com as mesmas regras de estabilidade atuais. Acho que aí, com as correções na avaliação de desempenho, no processo administrativo disciplinar e na concepção do que é transitado e julgado, a gente já melhora bastante. E aí, para os contratos de prazo indeterminado, ela prevê que, em lei, você determinará quais são as razões também que você pode ter exoneração dos servidores. E quais são razões que a gente está vendo no mundo inteiro acontecer? A França, por exemplo, no ano passado, incluiu robotização, automatização de determinadas tarefas como uma possibilidade para perda da estabilidade ou para exoneração dos cargos ali para carreiras que ficarem obsoletas, que tiverem sido automatizadas e que você não tiver mais necessidade daquela carreira exercer aquela função, o que é algo completamente justo. A gente vendo hoje com a forma como a tecnologia está avançando e automatizando uma série de funções, ao longo do tempo você não deve precisar mais ter o mesmo dimensionamento do serviço público como você tem hoje. Outra coisa que pode mudar é mudança demográfica. Hoje a gente tem um número decrescente de crianças nascendo no Brasil. Então, nós vamos precisar daqui a alguns poucos anos, 5, 10, 15, 20 anos, de menos escolas do que nós temos hoje, porque as crianças vão diminuir o número de crianças e jovens no Brasil em relação a hoje. Então, é importante a gente dar essa flexibilidade para o serviço público para que ele possa se adaptar com as necessidades do seu tempo. Nas regras atuais, você abrir um concurso público é você condenar o gestor público às próximas 3 décadas ter que conviver com o dimensionamento do setor público feito hoje, Imagina como que a gente viveria, e nós vivemos esse cenário hoje, com o setor público tendo sido dimensionado na década de 80, no final da década de 80. Então, é por isso que nós ainda temos datilógrafos no serviço público, e é inadmissível que o gestor público e o Estado não possam se modernizar. Então, por isso que essa distinção trazida pela PEC tende a flexibilizar o dimensionamento do serviço público, sem abrir margem para perseguição política. Ninguém quer que um servidor seja individualmente exonerado porque ele não atendeu a um pedido espúrio de um político mal intencionado. Mas a gente tem que criar regras que, dentro de limites democráticos e republicanos, possam fazer com que a gente repense o dimensionamento do serviço público. Então, é essa a intenção da PEC e, por lei complementar, estabelecendo essas barreiras, essas fronteiras do que pode e o que não pode fazer, e eu vou estar lutando para impedir que arbitrariedades sejam incluídas nisso, porque ninguém quer abrir margem para arbitrariedade no setor público, a gente tenha condições de dar essa flexibilidade ao Estado sem aumentar ali as práticas, as más práticas políticas que a gente, infelizmente, hoje vê no país.
Muito bom. Isa, mais uma pergunta?
Tenho mais uma pergunta também. Diante desse cenário de eleições e o calendário parlamentar ficou muito reduzido, da situação da pandemia, e em geral, na média, as últimas reformas estavam sendo enviadas de forma individual. Agora o governo está com 2 grandes reformas na pauta, na agenda, que é a reforma tributária e a reforma administrativa. Eu queria saber, deputado, como é que você enxerga que vai ficar o andamento, esse processo legislativo, se uma das 2 reformas vai acabar sendo esvaziada e se elas de fato vão entrar agora na agenda de concretização só do ano que vem.
Olha, só um ponto importante para complementar a minha resposta anterior, que eu esqueci de comentar. Essas novas regras, elas vão ser para servidores que passarem a ser contratados daqui adiante, porque os atuais foram contratados no atual regime. Então, a regulamentação da avaliação de desempenho, modernização, melhoras no processo administrativo disciplinário e por aí vai. Isso valeria para todos, porque já estão previstas na Constituição. Agora, novas regras ali, de possibilidades de exoneração seriam só para novos servidores. Tá? Sobre a tramitação, a gente enfrenta um desafio hoje, que é a forma como a Câmara tem funcionado no período de pandemia. Nós não tivemos ainda a instalação das comissões. Hoje a Câmara funciona só no plenário, e nós temos uma comissão externa do coronavírus. E a gente tem pressionado o presidente Rodrigo Maia, ele tem tentado também reestabelecer as comissões para que, pelo menos, as principais possam funcionar, ainda que de forma remota. Qual que é o trâmite normal de uma PEC enviada pelo governo? A partir do momento que ela é enviada pelo governo, ela passa a fazer parte, tem que passar pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Sendo aprovada na CCJ, cria uma comissão especial. Sendo aprovada na comissão especial, tem que ser aprovada em 2 turnos no plenário da Câmara, com ali pelo menos 3/5 de votos favoráveis dos deputados. E aí vai para o Senado e passa por um processo mais ou menos parecido. Hoje a gente tem esse problema de que a CCJ não está funcionando, né? E não temos nenhuma comissão especial instalada. Então a gente tem que entender qual que vai ser essa solução legislativa que vai ser dada. Uma delas seria retomar a CCJ, mas existe uma dificuldade política para isso, porque essas presidências de comissões são normalmente distribuídas entre os partidos, né, de acordo com os acordos que são feitos para a eleição do presidente da Câmara. Eu e o Novo não participamos desses acordos, mas estou relatando o que acontece. E a partir do momento que você teve a pandemia, a CCJ vai ser instalada só em outubro, nenhum partido quer pegar uma rebarba de 2 anos e gastar, digamos assim, o ano que seria presidente da CCJ. Então está tendo essa dificuldade de reinstalar a comissão. E uma outra possibilidade seria de montar diretamente a comissão especial e, através dessa comissão especial, você cumprir o rito da CCJ mais o rito da própria comissão especial, que a gente não quer dar margem para se judicializar depois, né, essa PEC, e certamente vão ter tentativas para isso. Então, está se construindo isso. O presidente Rodrigo Maia, infelizmente, foi acometido aí com o coronavírus na última semana, então também dificultou um pouco a construção dessa solução. A gente está aguardando, né, qual que vai ser essa solução legislativa que vai ser dada, mas, a meu ver, tem que ser dada logo. Essa é uma PEC que tem pressa. A gente está, a meu ver, num ambiente político favorável, o governo está a favor, os presidentes da Câmara e do Senado são favoráveis a essa reforma, né, e a sociedade, né, é favorável também. A gente viu a reação da sociedade, né, a certas... Essas distorções que existem no serviço público, aquela história do veto 17, o aumento, a tentativa de aumento para a AGU na semana passada, tiveram reações muito grandes da sociedade. Então a sociedade quer ver um serviço público mais moderno, mais dinâmico e sem essas distorções. Então acho que a gente está num ambiente político favorável para o andamento dessa PEC, e precisamos só solucionar essa questão. Em relação à PEC tributária, da reforma tributária, acho que as duas têm que caminhar em conjunto. A gente tem quase 600 parlamentares, não é possível que a gente não consiga trabalhar com dois temas importantes ao mesmo tempo. E acho que aí cada uma vai caminhando, e aquela que conseguir chegar num texto de consenso ou ter uma maioria a favor, aí vai para o plenário e passa na frente da outra. Eu não acho que o Brasil pode escolher qual reforma quer discutir por vez. A gente tem que discutir todas as necessárias, né, e à medida que os consensos necessários forem sendo construídos, elas vão avançando.
Muito bom. Duque, eu queria, aproveitando o gancho desse último comentário do Mitro sobre a importância de trazer um serviço público moderno, né, fazer com que ele seja atual, aproveitando que você também é um pesquisador do mercado de trabalho, a gente sabe que houve muitas mudanças no mercado privado nos últimos anos, enfim, no século XXI, surgimento dos aplicativos, etc. E, no entanto, o setor público continua um pouco mais, um pouco, bastante engessado, um pouco, eu fui muito eufêmico. O setor público continua engessado, enquanto o setor privado passa por muitas transformações. Na tua avaliação, nos termos do debate atual, a gente está conseguindo caminhar para fazer com que o setor público esteja no mesmo mundo do setor privado em termos de dinâmica, ou a gente vai, digamos assim, diminuir o atraso, mas vai continuar ainda muito distante? Qual o enquadramento em termos de dinâmica de trabalho que tu enxerga nesse debate?
Bom, eu acho que a discussão ela é bem complexa, no sentido de que vai ser muito difícil a gente algum dia conseguir equiparar a dinâmica do mercado do setor privado com o setor público, né? São dinâmicas distintas porque são instituições distintas com funções distintas, né? Enquanto que o setor privado, né, ele tem uma dinâmica de atendimento ao consumidor com uma lógica de, enfim, quase que de evolução, seleção natural, né? Enfim, quem não consegue lucrar, quem não consegue se manter, quem não consegue mais investimentos, mais investidores, enfim, acaba saindo fora porque realmente não conseguiu cumprir com o que estava sendo socialmente demandado, a um preço menor do que seus concorrentes, né? Essa é a lógica que basicamente determina como funciona o setor privado. Obviamente, a gente tem aí várias falhas de externalidades, tem poder de mercado no meio, enfim, mas basicamente o mercado privado ele funciona de uma lógica, né, de concorrência e seleção, que basicamente você... E que a seleção ela funciona também internamente, né? Enfim, né? Dentro da empresa, a gente tem CEOs, a gente tem gerentes, a gente tem trabalhadores, e que eles todos ali estão concorrendo entre si e com o resto dos trabalhadores do resto do mundo, para, enfim, para fazer o melhor trabalho possível. Aí tem ali o curso de treinamento, enfim, basicamente, mas a lógica, ela se mantém ali no setor privado. No setor público, ele tem uma lógica, né, de você fazer, você não faz o que você tem que fazer limitado pela lei. Você, na verdade, faz o que você tem que fazer determinado pela lei. Não é o que você pode fazer, é o que você deve fazer, é o que a lei determina que você deve fazer. E, por isso, o setor público ele sempre vai ser um tanto mais engessado, porque ele vai precisar de uma mudança interna do gerenciamento, enfim, que vai ter que partir de um processo exterior ao próprio serviço público, que são as leis, né, que são determinadas tanto pelo legislativo quanto pelo executivo, e passando, obviamente, também pelo judiciário, que também tem que coordenar se a lei é legal ou não, enfim... Então, a gente sempre vai ver realmente uma dinâmica muito distinta do setor privado e do setor público. O que a reforma administrativa ela tenta fazer é adequar um pouco o setor público brasileiro às melhores práticas que acontecem no resto do mundo, né? Assim, para você ter uma ideia, assim, estabilidade realmente é algo que existe, né, no mundo inteiro. Todos os países têm algum nível de estabilidade. Todos os países têm alguns trabalhadores, né, que têm essa estabilidade, mas ela não é ampla e restrita como ocorre no Brasil, né? A Suécia, por exemplo, que é um país escandinavo, pertinho de onde eu estou aqui, eu estou na Noruega, né? A Suécia ela é um país que tem cerca de 35% dos trabalhadores estão empregados pelo setor público. Assim, é realmente um montante gigantesco comparado principalmente ao Brasil, que é cerca de 10%. Agora, quando você vai ver quantos eles têm direito à estabilidade, é cerca de apenas 3%. Ou seja, 3% desses trabalhadores que estão empregados pelo setor público têm direito à estabilidade, enquanto no Brasil todos os servidores eles têm a estabilidade. E mesmo quando a gente vai olhar a estabilidade a qual os trabalhadores têm direito, em Israel, eu digo em todos os países da OCDE, enfim, Europa, é uma estabilidade que ela ainda assim está sujeita à revisão, ela está sujeita a um trabalhador ali que comete uma infração, comete alguma coisa, algo que não está permitido na lei, enfim, ele acaba sendo desligado em processos mais ou menos rápidos, enquanto que no Brasil, como o Mitro falou, é um processo muito mais demorado, com muita judicialização, enfim. Então, é basicamente, a reforma, né, ela tenta mais adequar ao setor público ao resto do mundo. Assim como, por exemplo, a gente tem um setor público hoje em que, diferente do resto do mundo, o salário inicial ele já está muito próximo, né, do máximo da carreira daqueles servidores. A maior parte do quanto o servidor ele vai ganhar adicionalmente ao longo da vida produtiva dele, não vem de ganhos, né, de subir de carreira, vem de progressão automática por tempo de serviço. Isso aí é uma distorção gigantesca em relação ao resto do mundo, enfim, tal como é também a inexistência, né, de um processo de avaliação e bonificação de melhores práticas que ocorre no resto do mundo, né? Estados Unidos, Inglaterra, por exemplo, tem um organismo que funciona justamente para fazer esse tipo de avaliação, enquanto que no Brasil, a gente, por mais que a gente tenha alguma coisa escrita, nada foi colocado na prática, né, no nosso serviço público. Então, assim, eu não acredito que a gente vá ver uma fusão do processo, da dinâmica do setor público e do setor privado, porque eles funcionam de maneira diferente, com funções diferentes, normal que seja assim. O que a gente está fazendo reduzindo a distância do setor público no Brasil com o do resto do mundo, que tende a funcionar de uma forma mais eficiente, tende a funcionar de uma forma mais efetiva, né, em relação ao nosso país.
Muito bom. Daniel Duque, Thiago Mitrô, muito obrigado aqui pela participação no Livres Notícias. Vou passar a palavra para suas considerações finais, pedindo para vocês tentarem responder o que é que a gente deve focar aí em próximos passos para amadurecer essa discussão na sociedade brasileira.
Bom, mano, obrigado aí pelo convite, você, o da Isabela e o Duque aqui pela parceria no painel. Acho que a gente precisa fazer isso que nós estamos fazendo aqui, debater, esclarecer os pontos. Não é uma PEC que está pronta, acho que nada que inicia a tramitação no Congresso já vem com um texto final. Tem inúmeras lacunas que precisam ser resolvidas através dessa PEC. Nós já mencionamos aqui a necessidade de inclusão de membros de poder, dos atuais servidores nas vedações. Tem um ponto que eu vi o pessoal comentando sobre os comissionados. Eu já apresentei uma emenda para exigir que o padrão de nomeação de comissionado seja via processo seletivo. A gente não pode achar que cargo comissionado só pode ser preenchido ali a bel prazer do gestor, ainda mais com o volume de cargos comissionados que tem no Brasil, que é muito grande, que tem que ser reduzido, mas não é a PEC que vai reduzir, isso é objeto de legislação infraconstitucional. Né? Então a gente tem trabalhado para identificar essas lacunas, propor soluções, né? E ir para o debate público de cabeça aberta para aquilo que precisa ser feito. A gente não pode entrar nessa altura do campeonato a essa mentalidade de deixar as coisas como estão. Quem quer ver a PEC melhorada tem que dar propostas de melhoria ao texto e não inviabilizar o debate como muitos, infelizmente, sindicatos aí de servidores têm tentado fazer. A gente precisa, ninguém está satisfeito com a qualidade dos serviços públicos no Brasil. E é loucura achar que com as mesmas regras a gente vai melhorar as coisas, a gente precisa aprimorar as regras. E vários dos temas mexem com o status quo e vão ter as reações que toda solução que mexe com o status quo tem, como foi no caso da Previdência, como foi em inúmeras outras reformas que passaram no Congresso nos últimos anos. E nós estamos aqui dispostos a debater sem medo de perder voto, sem medo de perder a próxima eleição. Meu objetivo não é ficar aqui para sempre, meu objetivo é melhorar o Brasil. Então a gente aqui dá a cara a tapa, fala o que tem que ser falado, mas ouvimos as propostas de melhoria e propomos as soluções de fato, que é o que eu acho que todos que estão realmente interessados na melhoria da qualidade do serviço público brasileiro deveriam fazer. Mais parabéns aí ao Livres pelo trabalho que vocês têm conduzido e sigo à disposição na Câmara para a gente construir o país melhor e mais livre que todos nós queremos.
Tiago, a gente que tem que parabenizar pelo trabalho brilhante que você vem fazendo e orgulhando a todos nós que somos associados e que temos em você uma grande referência da bancada da Liberdade. Então, obrigado e parabéns pelo trabalho. Duque, suas considerações.
Eu basicamente faço das minhas palavras as do deputado Mitrô. Acho que a atuação dele em relação à reforma administrativa tem sido realmente muito boa. Mostra, né, que é um parlamentar preocupado de fato com a causa de melhorar o serviço público. A gente tem que ter sempre muito em consideração que uma reforma administrativa, ela não é uma reforma contra o servidor público, não deve ser. Ela obviamente tem que ser bem desenhada, ela tem muitos detalhes que vão ter que ser definidos pelo Congresso, que vão ter que ser feitos com muito cuidado, com muita preocupação em relação aos incentivos, muita preocupação em relação à redução do poder político, né, sobre o setor público. Mas, de fato, assim, são discussões que já ocorreram no resto do mundo, que já mudanças que ocorreram no resto do mundo e que precisam realmente ser feitas para que a gente realmente consiga atualizar o setor público no Brasil, para que a gente possa até, se for o caso, expandi-lo. Enfim, se a gente quiser aumentar os serviços públicos de saúde, provavelmente vai ter, porque a gente vai ter aí uma população envelhecendo, enfim. Se a gente quiser melhorar os serviços de educação, aumentar a nota do Brasil no peso, enfim. São coisas que a gente precisa... Se a gente quer aumentar os serviços públicos, se a gente quer fazer com que a gente preste serviços públicos nível padrão, né, mundo desenvolvido, a gente tem que passar pelas mudanças que esses países também passaram, né? Enfim, eu acho que não tem como chegar lá chegar no resultado bom sem passar pelas práticas boas, né? Enfim, eu acho que é isso que que a gente está querendo fazer, que, enfim, no, na reforma administrativa, tem que ser, tomar uma série de cuidados, tem que, sim, ser feito uma série de estudos, mas, assim, basicamente, o espírito dessa mudança, ela vai nesse sentido positivo e, certamente, não contra o serviço público, não contra os servidores públicos, mas a favor de um bom setor público no Brasil.
Muito bom. Em outras palavras, não dá para fazer omelete sem quebrar os ovos. Né? Para comer um omelete, tem que quebrar o ovo antes. É isso aí. Muito obrigado, Isa, também. Muito obrigado aqui por esse painel. É, a gente agora vai para o Giro Livres, rapidinho, porque estamos já com o tempo bem estourado. Qual é o destaque do giro histórico de hoje, Guilherme?
Mano, o destaque de hoje é a Lei do Ventre Livre, também conhecida aí como Lei Rio Branco. Ela foi apresentada na Câmara dos Deputados em 12 de maio de 1871 e foi publicada em 18 de setembro do mesmo ano. Então, ela está aí fazendo uma boa quantidade de anos. Eu não vou fazer essa conta agora, porque eu sou de humano. Ela concedeu, para quem não sabe, a alforria as crianças nascidas de mulheres escravizadas a partir da data da sua publicação. E assim como muitas das leis que levaram a gente à Lei Áurea, né, como é o caso da Lei Eusébio de Queiroz, que nós falamos há alguns dias, ela foi fruto aí de um processo muito longo, várias tentativas ocorreram, mas quando o Visconde de Rio Branco começou a patrocinar um projeto de lei com este fim, a sua aprovação se tornou um pouquinho mais fácil. Porém, a lei não foi muito bem recebida pelo movimento abolicionista. Eles, inclusive, achavam que ela foi muito fraca e não conseguiu atingir o objetivo principal do movimento, que era acabar com a escravidão, com a escravatura, né? Mas ela serviu também, de certa forma, a partir dela e a partir dos problemas que ela não conseguiu resolver, o movimento abolicionista conseguiu criar as bases para iniciar o processo que radicalizou a luta pela abolição e a busca pela Lei Áurea.
Muito bom. Gustavo Gobi, quais são os destaques do site?
Mano, antes de eu falar os destaques, só falar rapidamente sobre o que o Guilherme falou, que nessa onda aí de conceder alforria, né, as crianças nascidas de mulheres escravizadas, antes mesmo dessa lei ser sancionada, aqui em Alagoas, quando foi fundada a Associação Comercial de Maceió, na primeira mensalidade dos associados, eles juntaram dinheiro e pagaram pela alforria de uma criança, justamente que tinha nascido de uma mulher escravizada, ainda não tinha essa lei, e o nome da criança era Bem-vinda, e até hoje tem uma homenagem à Bem-vinda na Associação Comercial. Então, é bem história de liberdade, né? A Associação Comercial de Maceió é um símbolo de liberdade, tem um estátua da liberdade do lado da associação, então vale a pena também esse destaque aí mais regional, né? Que eu tenho que puxar o saco para Alagoas aqui, vocês sabem bem. Bom, vamos para o destaque do site aí. A gente tem, claro, a nota técnica, né, sobre a reforma administrativa, está lá em eusoulibres.org, e também temos a notícia de um webinar que vai rolar amanhã, realizado pela Setorial de Agronegócio do Livre, sobre sustentabilidade no agronegócio brasileiro. Né? Vamos receber aí no webinar o Eduardo Leão, que é diretor executivo da Unica, e o Paulo Pianese, que é diretor de sustentabilidade e comunicação da Marfrig. Eles vão estar falando aí sobre a sustentabilidade no setor amanhã, a partir das 7 horas, né? Vão concorrer com a gente aí, mas, né, vocês têm a opção de escolher aí, vão participar do webinar, os associados, ou assistir aqui a gente.
Vai ser um belo webinar, com certeza. E a gente também conta os detalhes do webinar aqui na quarta, no dia seguinte, para quem estiver nos acompanhando. Gente, é isso. Com isso, vamos chegando aqui ao final do programa de hoje, com produção e roteiro de Guilherme Magalhães e Gustavo Gobi, direção de imagem de Luciana Cavalcante, arte gráfica de Luna Prau, e apresentação e direção desse que vos fala, Mano Ferreira. Vamos chegando ao fim desse livro de notícias, agradecendo sua audiência, seus comentários, suas perguntas. O programa hoje foi bem legal. E é isso, continue nos acompanhando de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas. aqui em youtube.com/livres, a gente traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro e quer construir cidades livres. Então, não se esquece, dá o like aí no vídeo para ajudar a gente a alcançar mais pessoas, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as notificações, porque todo dia a gente traz os destaques aqui para você. Muito obrigado e boa noite a todos.